é pro meu único e verdadeiro amor, Princesa Peach.
Saudações, ouvintes e colegas do NBLASTcast! Eu sou o Katayama e, cara, eu continuo gostando mais de esgrima do que de confeitaria.
Saudações, eu sou a Thaís e eu fiquei muito decepcionada com a Peach Sereia.
Oi, galera, eu sou a Lori e it's Peach Time.
E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No programa de hoje faremos nossa análise e nossas impressões sobre Princess Peach Showtime, esse maravilhoso exclusivo do Switch, protagonizado pela nossa amada princesa, né? Ele não é o primeiro jogo protagonizado pela Peach, a gente já fez um podcast sobre o Super Princess Peach, mas dessa vez, pessoal, dessa vez ela tá nas telas do Switch, e com um jogo que eu achei sensacional. Então vamos falar sobre teatro depois da musiquinha.
Peach, 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 Peach. Desculpa.
Here we go! Então, pessoal, antes da gente começar o programa, eu queria fazer um agradecimento para a Lori, que conduziu aí o podcast, que foi a host do podcast, apresentadora do NBLASTcast durante o mês da mulher, né? O mês de março. Então, Lori, muito obrigado pelo seu talento, pela forma que você conduziu o programa, que você, assim como a Elô conduziu o BLASTcast, você aqui no NBLASTcast, você também conduziu com muita graça, com muita competência esse podcast aqui, ele teve em boas mãos. Foi muito bacana ver o programa conduzido por uma pessoa tão talentosa e tão competente quanto você, Lori. Muito obrigado, viu, pelo trabalho que você fez aí no mês de março.
Eu também queria agradecer esse mês aí que a Elô e a Lori tomaram conta aí do podcast, como o Kata falou. Eu, como vocês devem ter percebido, eu comecei a participar do podcast nesse mês porque as meninas realmente me deixaram muito confortável para participar mais vezes. Eu já falei isso no grupo nosso do WhatsApp aqui, mas eu vou repetir aqui para os ouvintes saberem também que o clima aqui no podcast, ele é muito divertido. E as meninas ajudaram, né? Eu, por exemplo, me senti mais confortável e tá aí participando mais vezes e agora estamos aí na equipe até fixa, né? Então, valeu aí mesmo, Lori. Foi muito maneiro aí o mês passado.
Não, eu ia fazer uma surpresa, eu ia fazer um outro agradecimento também pra Thaís, né? Que entrou aqui pra nossa equipe fixa e agora ela vai fazer parte dos podcasts como equipe fixa e dizer que é um sonho. É um sonho, a Lori sabe disso, a Lori sabe que eu não tô mentindo, porque quando ela entrou pra equipe, eu falei isso pra ela, que eu tinha um sonho de ter uma participação feminina maior no podcast, porque eu sempre achei absurdo que a presença feminina nos games é tão grande, e a presença feminina na mídia especializada gamer não é muito grande. Você não vê muitas streamers, muitas apresentadoras de podcast, nem muitas apresentadoras de programas de TV e tudo sobre games, né? E eu sempre achei isso um absurdo, essa pouca participação feminina. Mas eu falava isso e o próprio podcast não tinha muita participação feminina. Eu me sentia mal com isso. E agora a gente tem três garotas na staff fixa e isso realmente eu acho uma conquista. Eu acho realmente muito importante para esse podcast. Então queria agradecer demais a dedicação da Lori e queria agradecer demais aí a Thaís que quis integrar nessa equipe. Thaís, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. A Thaís, que já é minha amiga desde muito antes do Blast, né? A Thaís, que é minha amiga há quase duas décadas, né? É um prazer ter você aqui na equipe, Thaís. Muito obrigado mesmo.
Ah, nada, porque isso, tamo aí.
Ah, eu queria agradecer a vocês mesmo pela oportunidade de estar aqui no NBLAST e também no Game Blast. Foi uma honra poder fazer o host nesse mês aí de março. Eu espero que o ouvinte tenha gostado. Assim como eu gostei, tenha se divertido, assim como eu me diverti. Peço desculpa também por eventuais mudanças drásticas que os ouvintes sentiram. Mas isso acontece porque, bem, eu não sou o Kata, né? E eu não tenho experiência do Kata de anos aí sendo host, né? Mas foi um prazer conhecer, bem, eu que só tô na equipe de podcast do Blast, né? Com essa experiência de host, eu pude conhecer as meninas que operam também nas outras áreas de Blast. Pude conhecer a Tati, que tá aqui com a gente. E...
Ai, que burro! Dá zero pra ele!
Thaís.
A Thaís, desculpa, eu tô com a Tati que apoiou na cabeça.
Não dá spoiler! Não dá... Luigi, corta isso, pelo amor de Deus! Não dá spoiler!
Corta!
Não!
Pude conhecer a Thaís, que agora tá aqui com a gente, né, como fixa, contribuindo muito, como sempre, porque, enfim, ela tem muita bagagem, ela tem muita coisa pra compartilhar com a gente. Eu adoro quando ela fala, eu adoro ouvir todo mundo aqui que faz parte do podcast. Gosto de ouvir você também, ouvinte. Então deixa comentário, participa com a gente. E é isso, muito obrigada a todos.
Comenta bastante aí, vamos participar desse abraço em grupo que a gente tá dando aqui agora, e vamos juntar a galera aí, vamos fazer esse podcast cada vez maior.
Meninas, falando em protagonismo feminino, Thaís, você poderia, por favor, ler a sinopse de Princess Peach Showtime?
Ajude Peach a salvar o teatro esplendor da malvada Ruby e da trupe Uva Parsas, que preparam o palco para uma tragédia inesquecível. Na companhia de Estela, a guardiã do teatro, Peach está pronta para salvar o dia. Use o poder das transformações e de habilidades sensacionais para fechar as cortinas nessa tragédia. Que transformações estão por trás da cortina? Desempenhe o papel principal e ajude os ribaltinos a recuperar a posse do palco das mãos de Ruby e da trupe Uva Parsas.
Então, essa é a sinopse da Nintendo, que eu achei muito confusa, né? Então, o jogo, né, querido ouvinte, ele se passa num ambiente em que a Princesa Peach é convidada para uma apresentação no Teatro Esplendor. E quando ela chega lá, o teatro, ele é tomado pela trupe Uva Parsas e a sua malvada líder, a Ruby. E ela toma posse do teatro e ela sequestra os ribaltinos, né? Que são as criaturinhas que moram lá no teatro. E aí cabe a nossa princesa salvar os ribaltinos e salvar o teatro da presença maligna da Ruby. Lori, você que foi, sem dúvida, a mais entusiasmada da equipe aí com esse jogo, diga para os nossos ouvintes o que, que você achou do jogo, no geral.
Eu gostei muito do jogo, na real. Eu não esperava... Eu não sei o que eu esperava, de fato, de direito, mas eu gostei muito do jogo. Eu gostei muito que ele é... Ele tem tanta variação que você acaba não ficando enjoado. A jogabilidade... E eu já quero adiantar isso, é primorosa, assim. Ouvinte, são só 2 botões. E é isso. E mesmo assim, tu consegue fazer muita coisa. A Nintendo conseguiu colocar muita coisa só em 2 botões. Então... E não fica confuso, tá? Então, assim, pra mim foi uma grande surpresa o que eles conseguiram fazer com esse jogo, com a Peach. Eu acho que talvez a Nintendo pudesse ter usado um pouco mais em trazer... Eu acho que em trazer uma expansão maior, porque ainda assim é um jogo voltado mais tô com um problema com R hoje. É um jogo voltado mais para o público infantil. Você sente isso até pelo jeito da mecânica, isso são só 2 botões, né? E pelas ajudas que dão, pela forma que o jogo é conduzido. Mas, ainda assim, é um jogo que você se diverte muito. E é um jogo muito bem feito. É um jogo muito primoroso. Eu acho que a Peach vai conquistar os corações de todo mundo. De todas as idades com esse jogo. E eu já adianto aqui que eu já tenho a minha favorita. Que se a Nintendo quiser lançar uma DLC só da Peach Ninja, eu compro agora. Agora, Nintendo. Lança agora que eu compro agora. Porque, nossa, é muito divertido jogar. Todas as transformações, exceto a sereia, spoiler, mas exceto a sereia, todas as transformações são excelentes, tem jogabilidades ótimas, assim, eu tenho meu ranking, né, todo mundo aqui fez um ranking já adiantando, mas a ninja tá no meu topo, mas eu jogaria com todas as outras tranquilamente, é uma DLC de qualquer outra, exceto a sereia. E dito isso, pra mim é um jogo que tá me satisfazendo bastante. Eu ainda não terminei o jogo, falta... Eu tô no último andar, porque isso, o jogo é dividido por andares, por salas, né? cada andar tem 4 salas de apresentação. E aí, quando tu desbloqueia, quando tu termina essas 4 salas de apresentação, desbloqueia um boss, um semi-boss. E aí, tu, depois de vencer esse boss, né, nessa porta secreta, que depois da primeira fase já não é tão secreta, tu já sabe onde ela vai estar, aí tu pode subir os andares, e aí eu já tô no último andar, faltam 2 salas de teatro pra eu enfrentar, de fato, a Ruby, né, e acabar com essa trupe uva parças. Então, eu já tô muito ansiosa pelo final, tô achando muito divertido, eu acho os bosses ótimos Achei ótimo, honestamente, achei tudo ótimo, assim, tudo não, tá, exceto a sereia. Mas, no geral, é um jogo bem completo, é um jogo bem, bem bacanudo.
Mas eu queria que você desse também a sua opinião geral sobre o jogo, o que você achou da ambientação, da jogabilidade.
Olha, eu achei também, vou ter que concordar com a Lore em muita coisa, eu acho que é um jogo bem diversificado na questão de gameplay, tem muita coisa pra fazer. O jogo ele vai um pouco além, né, dessa questão de só completar a fase, né, tem os colecionáveis, tem fases secretas, né, tem fases extras para cada transformação. Então ele tem muita coisa para você fazer. Mas eu vou ter que discordar um pouco da Lore na questão de achar que é um jogo voltado bem para o público infantil, talvez limitado a isso, porque eu, por exemplo, sou uma jogadora muito casual. Quem me conhece sabe que eu sou mais jogadora de RPG de turno. Como a gente tava comentando, pra quem escuta os outros podcasts, vai saber que eu sou uma grande jogadora de jogos idle também. Então, assim, jogo de ação não é muito a minha praia. Plataforma também, nunca me interessei tanto. Talvez por um pouco de falta de habilidade, né? Então, assim, eu acho que é um jogo que foca muito no público casual, de forma geral, não necessariamente as crianças. Porque eu, por exemplo, achei que é um jogo que tem o nível de desafio dele é bem justo pra gente do meu nível. Eu tive muita dificuldade em vários bosses, por exemplo, demorei pra passar de alguns e da maioria, na verdade, eu tive que fazer mais de uma vez, né? Mas eu achei uma dificuldade, assim, bem legal em todas as fases, assim, que não era uma coisa que eu achava muito fácil, mas também não é uma coisa tão difícil, tão impossível pro meu nível de jogabilidade, né? Eu acho que a gente pode estender também, além dos jogadores casuais, além das crianças, talvez pessoas PCD, talvez se vejam aí nessa questão da acessibilidade do jogo, né? Então eu acho que, assim, não vejo como um jogo voltado apenas para o público infantil, mas eu vejo como um jogo bem inclusivo, talvez até de entrada, para outros jogos de plataforma, talvez até do universo Mario, né? Porque eu, por exemplo, não, como comentei, nunca fui muito de jogar jogos de plataforma, mas depois que eu terminei o jogo da Peach, eu fiquei com muita vontade de experimentar um Mario Wonder da vida, um Mario Galaxy, né? Então, assim, eu achei que é um jogo bem divertido no que ele se propõe, com uma jogabilidade justa, tranquila de entender, não tem uma curva de aprendizado muito grande, mas realmente muito eficiente em tudo que ele se propõe. Então acho que a minha visão geral ela é bem por aí mesmo. Eu achei um jogo bem completo e divertido em tudo que ele se propõe.
Oh, mas calma, quando eu digo que é um jogo voltado pro público infantil, é justamente esse público de entrada, que não tá acostumado a jogar, enfim, que não tá acostumado com jogos de ação, que não tá acostumado com uma movimentação mais, aspas, agressiva, ou dinâmica. Não, dinâmica não, mas eu acho assim, que não tá acostumado com certos tipos de jogos.
Talvez a palavra seja, é um jogo acessível. É um jogo acessível, né? Por exemplo,
sim, pois é, um jogo acessível.
Ó, eu, por exemplo, essa semana, olha só que pergunta curiosa. Um amigo chegou pra mim e falou: Cata, você que manja de Nintendo, de videogame? Meu pai, que é um senhor de idade, ele quer jogar Pokémon. Ele resolveu que quer jogar Pokémon. Eu falei: ah, pô, show, né, cara? O seu pai jogar Pokémon, da hora, né? Eu queria que você indicasse um Pokémon pra ele, porque é o seguinte: ele não sabe nada de jogar videogame, ele não tem paciência pra aprender a jogar, mas ele quer jogar alguma coisa de Pokémon, né? O que você indica pra ele? Eu indiquei o Pokémon Let's Go, que muita gente criticou por ter jogabilidade. É fácil demais, é um jogo pra criança. Mas nos jogos de Pokémon, o Let's Go é muito acessível. Então eu falei: olha, se seu pai quer conhecer o universo de Pokémon, o que seu pai sabe de Pokémon? Ah, ele conhece o Pikachu, ele quer jogar alguma coisa com o Pikachu. Eu falei: joga o Pokémon Let's Go Pikachu. Porque ele já vai começar com um personagem que ele conhece, que ele gosta. Ele vai, ele vai poder jogar, apreciar um jogo de Pokémon que tem uma duração que não é muito longa, não vai cansar ele, e que é um jogo acessível, que ele vai achar legal, fácil. E o senhor de idade tá adorando jogar o Pokémon Let's Go, sabe? E agora ele já demonstrou a vontade de partir para jogos mais complexos de Pokémon. Então, acho legal isso, que jogos acessíveis não necessariamente... são para um público muito casualzão e tal. Às vezes, eles atendem necessidade de pessoas que querem jogar algo não tão complicado, algo não tão complexo, né? Crianças mais jovens, idosos, tal. Ou até eu mesmo. Pô, eu achei super refrescante jogar Princess Peach Showtime, porque é um jogo com uma jogabilidade bem gostosinha, sabe? Que você vai fazer a missão lá, cada missão é 5 minutinhos, cara. É super gostosinho de jogar, porque eu venho de jogos muito mais pesado, muito mais denso, que tem drama, que tem horas de jogo, sabe aquele jogo que tem introdução, que é um longa-metragem, não sei o que lá? Eu tava meio de saco cheio de jogar isso aí. Então jogar um jogo mais... com jogabilidade mais leve, foi algo muito refrescante, foi algo muito bacana, algo que eu tava precisando. Eu gostei demais da jogabilidade do Super Princess Peach, porque ele é mais leve, ele tem a jogabilidade mais curta e ele tem jogabilidade variada. Cada transformação da Peach é um jogo completamente diferente. Eu achei isso super legal.
E eu tô esperando as DLCs, fortemente. Nesse caso, sou totalmente a favor. Mas, falando sério, é isso. É um jogo que ele tem mecânicas simplificadas, mas que ele não perde pra jogos, assim, mais complexos. Porque, de verdade, é um jogo muito divertido. Quando você abre, pelo menos pra mim, a experiência é quando eu li o videogame e, de repente, eu nem sinto a hora passar, porque eu tô lá procurando estrelas, fazendo poses em lugares aleatórios pra ver se consigo moedas ou estrelas ou... Enfim, é um jogo que ele é muito completo, muito agradável. Ele não é o tipo de jogo que você vai ficar batendo cabeça, apesar de que eu tô batendo cabeça em algumas fases. Mas... porque é isso, eu acho que dá real. O objetivo do Princesa Peach não é realmente você terminar a fase, né? Você catar todas as estrelas. E pra quem é meio maníaca como eu inclusive fui a que mais demorei pra avançar no jogo, porque eu tava fazendo cada fase, pegando tudo de cada fase pra poder avançar, né? Então, o meu primeiro andar tá completo, mas aí o segundo eu já tive que acelerar pra poder gravar o podcast. E tô me recusando a olhar no YouTube. Mas é um jogo muito, muito bom, até pra você ter contato com outros tipos de jogos, né? Até pra você ter contato com, por exemplo, tem a fase... qual é o nome daquele gênero? É Mushu?
Musou.
Musou, isso. Tem até uma fase Musou da espadachim lá, que eu amei. É só tacar a espada. Eu adoro Musou. E, então, assim, dá pra você ir experimentando o que você mais gosta, assim, dentro daquele universo e depois você ir setorizando. É um jogo muito bom. Agora, sim, eu tenho duas coisinhas, três pra falar. A primeira é que eu não sei no Switch normal, mas no Switch Lite ele tá um pouco serrilhado.
É, no meu Lite também ele não tá grande coisa na questão gráfica, não.
Eu joguei no OLED e também tá serrilhado, e não só isso, ele tem uns load bem demorado. E o FPS tem umas horas que cai bem, bem caído mesmo.
Pois é, eu acho que poderia ter tido um olhar pra isso aí, porque logo quando eu abri o jogo que eu vi a Peach meio assim... Depois você se acostuma. Eu sei que eu me acostumei porque eu já não noto mais tanto. Mas o meu primeiro impacto, quando eu coloquei o cartucho, eu fiquei tipo, gente, eu paguei R$350 nisso.
Ele dá um serrilhadão, assim, às vezes ele fica meio feioso mesmo.
Né? Aí eu fiquei tipo, gente, cadê a minha princesa? Mas enfim, eu não sei se eu me acostumei, não sei se de repente tá melhorzinho. Não percebi se tinha baixado algum patch no console e tal. Mas tô conseguindo levar na paz. O que é mais serrilhado é quando a Peach tá dentro do teatro, assim. Não tá jogando numa fase, ela tá ainda escolhendo ali no que você vai jogar. Depois fica melhor, né? Pelo menos eu notei assim.
É, quando você entra na fase, dá uma melhorada legal.
Antes da gente entrar na pizzeria, vamos fazer assim, então. Vocês falem a lista de vocês... das suas favoritas, assim, da que você mais gostou pra que você menos gostou, as transformações. Lori, começa com você.
Mas assim, as transformações que eu mais gostei foram... Assim, o topo pra mim, o auge, é a Peach Ninja. Eu que sou jogadora de Assassin's Creed, podia não gostar dessa transformação. Eu adorei tudo, o jeito que ela se transforma, o jeito que ela corre, sabe? Me senti num misto entre Naruto e Assassin's Creed. E aí, quando ela mergulha na água e ela tá com um caninho assim, eu já tinha visto isso em vídeos, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto de ver isso eu jogando, sabe? O jeito que ela bota o cano, assim, o bambu pra respirar e ela sai andando, assim. E o jeito que ela se esconde rápido. Eu adorei essa fase. As três fases eu já joguei, já repeti elas, inclusive. Já foram fases que eu fiz questão de pegar logo todas as estrelas. E ainda assim rejoguei, porque eu gostei muito de jogar com a Ninja. Pra mim foi um grande acerto, assim, da Nintendo nesse jogo. E, inclusive, eu acho, vou dizer aqui, eu acho que pela nossa lista a gente vai também expor aqui, né? O tipo de jogo que a gente mais gosta de jogar. E que é isso. Em segundo lugar, pra mim, tá a Peach Super Heroína, que aí ela tá levantando o ônibus e jogando pro lado. E aí, nossa, a cinemática. A cinemática da fase do quarto andar, que é o último andar, né? Aí vem o segundo ato da Peach Super Heroína. E aí ela... Nossa, tem uma cinemática quando ela vai pra última parte, assim, que eu fiquei tipo, nossa, é isso aí, é pra isso que eu tô jogando.
É bem legal mesmo, essa parte é bem legal.
Nossa, eu fiquei empolgada, assim, a música, assim, a da Ninja também é boa, é bem temática e tudo mais, mas a música da Peach Hero... É muito boa, gente. Nossa, eu gostei muito, muito redondinho. Ah, perfeita. A vaqueira também me conquistou muito. Ela é bem dinâmica e ali você puxar os barris e, enfim. Foi uma das que... É o meu top 3, tá? Ninja, Hero e a vaqueira, né? E aí vem a patinadora, que vem de um... Que eu já sabia que eu ia gostar, mas me surpreendeu porque eu achava que ia ser uma coisa mais de velocidade, mas... E também é, mas eu achava que ia ser mais corrida mesmo. Mas é mais um jogo de ritmo, de timing, na verdade. E eu gostei muito. E é uma fase que tá me pegando, porque eu já repeti ela algumas vezes e ainda não consegui pegar as estrelas todas, né? E são as estrelas que não é que estão escondidas, é porque exige um certo nível de habilidade que eu ainda não tenho. Mas que eu vou ter. E aí... Em quinto lugar vem a Gatuna, porque a primeira fase dela é legal, mas o potencial dela só aparece na segunda. A segunda fase da Gatuna, guardem isso, vale a pena jogar esse jogo. Gostei também, em sexto lugar, da Peach cozinheira, né, da Peach confeiteira, que ela... Depois que você pega o jeito, fica bom. Começa só a fazer coisa assim, esquisita, mas...
Eu não curti a confeiteira,
Nossa, eu gostei. Eu já repeti a fase dela algumas vezes, só por repetir mesmo, só pra dizer, agora eu sei fazer. A espadachim, pra mim, tá em sétimo lugar. Porque, não sei, eu acho que comparado às outras fases mais de action, né? Porque ninja, hero, ninja nem tanto, mas a super heroína, a vaqueira são mais de ação ali, a gatuna também se enquadra mais ou menos nisso. Eu acho que de todos a espadachim é o mais simplório, ou menos dimensional que tem, né? Mas também é bom. A fase dela, que é o Musou, é incrível. Que é uma fase bônus, na verdade. E tem a Kung Fu, que eu tive problemas com a Kung Fu. Olha só, eu tive muita dificuldade com os saltos dela, né? Porque tem uma hora que tem um monte de toco assim, que você tem que pular os tocos assim. Eu tive muita dificuldade nisso aí. Então, eu coloquei ela em terceiro lugar mais pela minha dificuldade. E aí tem a Detetive, que é um tipo de jogo mais parado, né? É divertido, o segundo ato é melhor, mas é um tipo de jogo mais parado. Mas eu tenho que falar, o segundo ato da Detetive, eu não sei se vocês concordam comigo, mas no final do segundo ato, e tanto, eu não sei. Vai ser spoiler, tá? Eu vou falar o spoiler todo. Se você for jogar, não dá um continuar aí nos 20 segundos, 30. Mas é que, na hora, ela tá, tipo, é o último pedaço. Ela vai salvar lá a situação. E aí elas estão carregando uma coisa importante. E aí quem carrega é o Minionzinho que tá do lado dela. É o Esplendista, não sei. É o Minionzinho amarelo. E aí ele tá correndo com aquela mão. Eu pensei, ué, é ele que vai salvar o negócio? Porque no final das contas é ele que vai, enfim, carregar aquilo, né? E aí começa os flashes, assim. E aí ele tropeça. Ele cai com coisa. E aí eu fiquei tipo, nossa, eu ri muito nessa hora. Porque a Peach se joga, basicamente. Ela recupera o negócio. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, realmente. Agora eu tô certo, agora é a Peach, sabe? Então, ela tá em nono lugar só por estar, porque honestamente ela é muito boa, a Peach Detetive. E por fim, óbvio, a sereia, porque é a única transformação, a única roupa dela que é péssima, gente, a sereia.
A gente precisa fazer uma pausa agora pra comentar sobre a sereia, que todos nós aqui tava achando que seria ia ser uma das mais legais. Nossa, acho que vai ser jogo de ritmo, não sei o quê. E meu amigo, sereia é tipo um Pikmin genérico mal feito, assim, um Pikmin, sabe?
Preguiçosíssimo.
É, que assim, a sereia funciona assim, o poder dela, assim, você tem que pegar o canto dela, aí você controla uns peixinhos ou umas moreias, assim, e aí os peixinhos que faz as tarefas, assim, é tipo Pikmin mesmo, e você tem que juntar um monte de peixinho, porque quanto mais peixinho você tem, mais força eles fazem, assim, só que os peixinhos não passam de uma seção pra outra, é uma bagunça, é um gameplay muito, muito zoado, assim, muito difícil de entender.
E os peixinhos fazem as coisas muito entre aspas, porque não tem nada pra fazer nessa fase. Você literal só tem que abrir concha. E é isso, o gameplay da sereia é empurrar a concha pra cima e abrir ela. Opa, acabou. É isso.
E não é intuitiva. É muito bugado também, não é intuitivo.
E tentar fazer os peixinhos no lugar certo, que eles nunca vão, essa desgraça, cara. É muito ruim, é muito bugado. Não.
Ah, não dá, cara. Muito horrível.
A pitch seria um erro.
É, outra coisa seria a Lore tinha comentado, a voz dela cantando é um negócio muito nada a ver, meu, que não combina com a Peach. A música é chata, a voz não tem nada a ver, nossa, muito ruim.
Ai, preferia ter ido ver o filme do Pelé.
Sim, nos, sei lá, 2 segundos que se leva pra passar a fase dela, que é ruim. E você nem curte muito o visual, porque, assim, o visual dela é bonito, mas quando, logo no começo da fase, quando ela se transforma, ela vocaliza a melodia dela, né? E eu pensei, por que que não botaram a dubladora? Não sei, nem procurei saber se era a mesma dubladora que faz o It's Peach Time ou It's Hero Time. Eu nem procurei saber se era a mesma pessoa que fazia, porque pra mim tá claro que, não sei, a pessoa gripou.
É uma voz diferente.
É, a pessoa gripou. É muito estranho ver a Peach que tá falando super fininho, né? Super com a vozinha mais ali, redondinha, de repente ganhar uma voz tipo Shakira, sabe?
E é uma pena, porque o visual da sereia é o que eu achei mais bonito. A transformação que tem o visual mais da hora é a sereia. Só que, nossa, a jogabilidade é um negócio escabroso. Não vai.
Tenebroso. Horrível. Como já dizia a Paola Carrossela, me faz mal. Péssimo. Tenebroso.
Eu não sei vocês, menina, mas a fase da sereia eu fiz só pra terminar o jogo. Se eu pudesse pular, eu pulava.
Ah, se eu pudesse, eu não fazia também, né? Mas tem que fazer, né? Fazer o quê?
Inclusive, eu tô enrolando pra ir no segundo ato dela, porque, nossa...
Thaís, agora fale a sua lista de favoritos.
Ai, vamos lá. Como diz a Laura, eu acho que meio que reflete os jogos aí que a gente curte, né? A minha começa com a patinadora. Meu top 1 é a patinadora, porque eu achei que a fase mais... Como é que eu vou dizer? Mais... gostosa de fazer, eu acho a movimentação dela muito fluida. Tem as ribaltinas que te acompanham nos movimentos. E é a fase mais parecida com um jogo de ritmo. Porque a jogabilidade dela, você tem que clicar, né, ali no momento certo, fazer os saltos de acordo com as notas que vão aparecendo no chão. Então você tem que se movimentar para cima da nota e pular no momento certo. Controlar ali as ribaltinas. Então, nossa, pra mim é a mais satisfatória, assim, por assim dizer. É, pra mim é perfeita. Patinadora não tem erros.
A movimentação da patinadora é super graciosa, né? A Lori tá comentando aqui no chat.
Nossa, sim, cara, incrível.
Então, como eu tava falando, a patinadora, ela tem uma movimentação graciosa. É legal porque ele é um jogo de ritmo, que você tem que apertar os botões na hora certa. Só que você tem que fazer o traçado também com o analógico. É um jogo de ritmo diferente de todos os jogos de ritmo que eu já joguei. É uma coisa inovadora, intuitiva, super fácil de fazer, super legal. E que você entra no clima da patinação mesmo, aquele negócio. Pra mim, é muito 10 a patinadora. Eu adorei também. Tá na minha top 3, patinadora.
Cara, e quando ela... Tava comentando aqui no site, no chat. Quando ela patina de costas, sabe? Quando ela começa a se movimentar de costas. É a coisa mais bonita que tem, gente. Nossa.
Nossa, eu ficava indo e voltando, só pra ela dar aquela voltinha pra andar de costas. Eu falava, nossa, que coisa maravilhosa de olhar, sabe, aquela movimentação.
O erro da patinadora é não ter mais tempo de tela.
Exatamente, o erro da patinadora é não ter um jogo inteiro de patinadora.
Tinha que ter minigame dela.
Tinha, cara. Nossa, perfeito.
Tinha que ter DLC, tem que ter DLC.
Se eu fosse game designer da Nintendo e falar, olha, as duas profissões que você tem que botar na demo é a patinadora e a vaqueira.
Uhum.
Pra mim. Porque é a que ia fazer todo mundo comprar o jogo.
Já puxando o gancho, meu top 2 já é a vaqueira também, porque a gameplay dela, pra mim, né? Parece aqueles jogos. Como é que chama? Side scroller? Vai andando sozinho, você só vai pulando. Então, aí você vai, né, pegando, puxando os barris ali, você aperta um botão pra puxar, aperta outro pra pular. Você pode mudar da dimensão ali, né? Tem 3 caminhos pra você andar, né? E aí você pode ir no meio, ou em cima, ou embaixo, né? Daí você vai mudando a direção, vai pulando, vai coletando as coisas, mas ela vai andando, vai correndo, o negócio tá ali, as coisas estão acontecendo, né? Então, assim, apesar de eu não gostar de jogo com a ação tão rápido, é isso que eu falei, eu acho que é um jogo que, apesar de ser, assim, você precisar ter um reflexo, ele tem uma dificuldade ali muito justa. Eu consegui, sim, com algumas tentativas, consegui ali decorar mais ou menos onde estava a estrelinha que estava faltando, e gente como eu, que não tem dedo, consegue pegar tranquilamente todas as estrelinhas da fase. Então, assim, para mim o Vaqueira também foi muito divertido. Foi um desafio dentro do tipo de jogo que eu tô acostumada a jogar. Então eu me diverti muito com um estilo de jogo totalmente diferente do que eu tô acostumado. Eu achei a movimentação dela, a gameplay da fase, também achei muito divertido.
A vaqueira, ela é muito legal. O visual dela é muito bonito. As cenas dela, tem uma cena de perseguição do trem que é muito legal, muito Velho Oeste, assim. É tipo Sunset Riders, só que com a Peach, sabe? É muito da hora mesmo. Eu adorei também o cavalinho cenográfico, que ela monta num cavalo, tem cena dela cavalgando, mas é um cavalo de teatro cenográfico, sabe? É muito da hora, eu achei. Muito legal. A cena, o movimento de você capturar os barris com o laço e jogar, atacar os inimigos com os barris, eu achei muito 10 também. A jogabilidade da vaqueira é totalmente redondinha, incrível também.
Eu concordo super, eu acho que a vaqueira tá... Isso tá... Então, pra gente, vou dar já spoiler da lista do Kata, tá no nosso top 3. Então, eu concordo com o Kata, ela devia estar na demo, porque eu acho que ela ia chamar muito mais do que a boleira chamou. A boleira cozinheira / decoradora. Eu acho que ela ia chamar muito mais gente do que a fase da cozinheira, infelizmente.
Fechando meu top 3, eu tenho a Peach Kung Fu, que também é um jogo mais de açãozinho, assim, então eu achei a... Mas eu gosto muito de jogos de luta também, né? Então eu achei a... Comparando a espadachim com a Kung Fu, que são os que mais são de luta, né, de ação, acho que a Kung Fu conversou mais com o meu estilo de jogo, que eu acho que ela tem movimentos mais rápidos, parece que tem mais combo, chuta pra cima, chuta pra baixo, pula, tem ataque aéreo, né? Então, assim, sei lá, pra mim eu achei a...
Ela interage mais com o cenário também.
É, ela interage mais com o cenário. Então eu acho que em questão de beat'em up, joguinho de luta no geral, eu acho que a Kung Fu falou muito mais comigo nesse sentido do que a espadachim. Então por isso que, assim, o meu top 3 tá a Kung Fu e não a espadachim, né? Então, na minha questão, eu acho que fica por aí. E o visual dela também eu acho muito bom. Me lembra muito, assim, as roupinhas lá do Rama Meio, né? Coisa mais de lutador chinês também, que eu acho super charmoso. Nossa, maravilhoso pra mim a Peach Kung Fu. Facilmente aí, fechando meu top 3 com muita tranquilidade.
E a pessoa vem dizer que não sabe bem com jogos rápidos. Eu achei ela a mais, assim, dos...
De ação, né? Ela é.
É, das personagens de ação, ela é a mais difícil, sabe?
Mas é porque na movimentação em cima dos troncos tem um assist. Não dá pra cair lá embaixo quase, né? Então acho que tem uma assistência ali. Então pra mim eu acho que foi mais tranquilo. A espadachim, por exemplo, caía muito nos... Sei lá, tinha que pular na hora certa. Vou chegar lá. Mas sei lá, eu achei a Kung Fu mais de boa de se movimentar ali no cenário.
Você sabe que essa transformação da Kung Fu, da mestra de Kung Fu, pra mim, eu achei que teve um cenário especialmente, que é referência a um jogo muito antigo, de 84, chama Kung Fu Master. É um jogo de arcade da Data East. É igualzinho o cenário, igualzinho, sabe? Com aquele telhadinho, as colunas vermelhas e a jogabilidade. E aí você que tá como a protagonista, você bate num personagem, você derrota um monte de personagens de uma vez só. Eu achei uma referência ao Kung Fu Master. Isso aí me trouxe uma lembrança nostálgica muito boa, assim. Eu achei muito massa.
Nossa, realmente, agora que você falou.
E tem tudo a ver, né? Kung Fu Master, né?
Ah, não, realmente. Aí agora em quarto lugar eu tenho a Peach super heroína, porque eu, assim, a fase dela é muito legal, como falou a Lori, pega ônibus, joga pra cima, pega as coisas, joga pro lado, derruba tudo, quebra tudo, mas eu não sei, eu gostei muito da parte final, né, que é, parece um jogo de navinha, né, que ela vai voando e tem que acertar os bichinhos ali, né. Então, assim, eu acho que essa parte final das fases da super heroína, eu achei que foram muito, muito, um design muito bom, diferente ali do resto do jogo, né? Sai totalmente dessa questão ali do cenário, da plataforma, né? E aí eu achei muito legal essa parte mais de navinha do jogo. Eu achei muito interessante.
Eu, por outro lado, amei a fase da heroína, porque... Ai, sei lá, eu gosto dessa coisa, só chegar e socar, sabe? E passar por cima. Então...
Não, mas eu gostei disso também, mas eu acho que o que mais falou comigo foi esse final da fase.
Não, é porque inclusive quando vi no jogo de nave, inclusive, tipo, pra mim foi a mesma coisa, bater e continuar.
É, não, pois é, mas é uma movimentação diferente, sabe, que não é a plataforma.
É um jogo de nave do Showtime, né, legal mesmo. E eu achei muito bonito o visual da Peach com o uniforme de super-heroína, achei muito massa.
Eu comentei nas impressões da demo, já comparei a super-heroína com a Flone Prism Ranger, então pra mim já é o melhor visual ali, é esse, pra mim não tem. Aí vamos lá, continuando aqui, fechando o top 5, eu tenho a Peach Ninja, que eu, repetindo aqui as palavras da Lori também um pouco, a música da Peach Ninja, pra mim, é a melhor de todas. Eu gostei muito da música da Peach Ninja, eu tava até procurando ela pra ouvir, assim, acho que a Nintendo devia distribuir no Spotify a host da Peach Ninja. Mas de vez em quando eu abro lá, né, o arquivo que tem de músicas no jogo só pra ficar ouvindo a musiquinha da Peach Ninja, enquanto eu tô fazendo outras coisas. Então, assim, a jogabilidade dela é muito legal, como falou a Lori, então acho que até que eu posso falar menos, porque a Lori já falou tudo que tinha pra falar da Peach Ninja. Tudo que eu...
Sim, a Lori destrinchou legal a Peach Ninja.
A Lori destrinchou legal a Peach Ninja.
Ai, eu gostei.
A movimentação dela é muito boa, quando ela...
O top one dela.
Aham. Uhum. Quando ela puxa o cenário, assim, né, pra esconder também, né, aquela coisa do reflexo ali, pros inimigos não te verem. Ah, é muito divertido também, né?
Você comentou da música, né? Vocês acharam algum lugar no jogo que dá pra gente botar as músicas pra ouvir?
Dá sim, tem no menu, tem um museuzinho lá, na coleções, é.
Ah, no coleções, é que eu tava procurando o um álbum. Ah, da hora.
Não, tem na coleções ali, dá pra ficar ouvindo as músicas.
Ah, eu tô olhando aqui, aparece até um disco de vinil aqui pra ver, olha que maneiro. Porque esse jogo ele tem músicas muito legais também. Nossa, cara, eu vou ficar ouvindo isso aqui.
É, eu faço isso, porque não tem pra ouvir em outros lugares, né? Daí eu tenho que ficar ouvindo no jogo mesmo.
Fica a crítica.
Falta um modo random, fica a crítica. Falta botar um modo random aí, pelo menos, pra poder ficar ouvindo as musiquinhas direto. Bota um DLC aí, entendeu? Aí o meu top 6, coincidindo até com o da Lori também, a boleira dela tá no mesmo lugar da minha confeiteira. Então, assim, gostei bastante das fases da confeiteira. Tirando a parte final, que você tem que fazer muito rápido a decoração do bolo ali, que raramente eu consigo fazer de todos. Mas, fora isso, o desenrolar da fase eu acho bem legal, né? Tem que ficar apertando ali o botão sequencialmente rápido ali. Eu gosto desse tipo de gameplay também. Que eu não tenho que ficar pensando muito, não tenho que ter tanto reflexo, é só apertar o botão rápido. E eu já tô acostumada com jogo de clicker mesmo. Então, pra mim, foi perfeito. Adorei o desenrolar da fase da Peach Confeiteira antes de chegar na decoração. Mas, até quando você chega na decoração também, depois de um tempo você acostuma. Você faz ela umas duas vezes ali, você já pegou o jeito ali, melhorzinho. Aí depois eu tenho a Espadachim, em sétimo lugar, que eu gostei bastante também. Como falou a Lori, tem a fasezinha lá do Musou, que eu acho que se você não gostar da fase do Musou, tá faltando alguma coisa na sua alma.
Sim.
Eu acho que é uma fase muito satisfatória também.
É muito gostoso.
É muito gostoso essa fase. Ah, como primeira fase do jogo ali pra demonstrar, talvez, eu não sei se foi uma boa opção, né, essa escolha das duas fases da demo, como a Lori comentou, porque, não sei, talvez não tenha, assim, essa coisa da variedade que o jogo se propõe. As outras fases têm duas partes que são mais diferentes uma da outra. Tem a parte inicial e tem a parte final, que muda quase completamente ali o estilo de jogo. Eu senti que na fase da espadachim não tem tanto isso. Eu acho que você chega no subchefe ali da fase e você tem que fazer a mesma coisa que você fez ao longo da fase inteira. Então talvez com uma fase introdutória ali, ou que o jogo se propõe, não sei se foi uma boa escolha. Mas no geral é bem divertido também, tem que ter um timing certo ali pra fazer o perfect dodge. Então também é bem legal aí o que eles fizeram do uso dos dois botões. Você pula, né, e você ataca com o mesmo botão que você desvia. Você só tem que saber o timing certo, então é bem divertido também. Então a espadachim também tá aí numa posição intermediária, mas só por causa disso. Eu achei que faltou um pouquinho mais de variedade na fase dela. Por último não. Aqui entrando nas três últimas, eu vou colocar a Gatuna, porque sinceramente não sei se gostei muito, porque eu não tava tendo muito jeito de jogar a cordinha pros lugares certos. Aí eu acho que foi falta de habilidade minha mesmo. Eu não tava conseguindo me entender muito bem, tava perdendo um monte de vida errando, jogava o gancho no lugar errado, aí tinha que refazer, aí caía nos lugares que não eram onde eu queria. Aí não sei, foi mais falta de habilidade minha mesmo do que questão da Gatuna em si.
E só no final da fase 2 eu fui perceber que, tipo, as duas cores de gancho são diferentes por um motivo específico, né?
Pois é, exatamente, mas até se perceber isso, você já... Já morreu várias vezes.
Ferra muito.
Exatamente.
O gancho amarelo é de ficar pendurado estilo Spider-Man, né? E o gancho azul é aquele de atravessar em velocidade, né?
Isso, pois é. Aí eu não me entendi muito bem com a fase da Gatuna, não, mas deu pra fazer também. A detetive e a sereia, pra mim, foram talvez as fases que eu menos me identifiquei, né? A detetive eu tenho só uma crítica, que eu achei que... Assim, né? Mas tendo em vista, como eu comentei lá na frente, a questão de público-alvo do jogo. Mas aí falando dessa questão da jogabilidade ser justa, eu achei que ao longo das fases, né, assim, podia aumentar um pouco também a dificuldade. Eu achei que a detetive também se manteve na mesma dificuldade. Todérios.
Ela é tipo um adventure point and click, né? E ela é uma das que menos tem ação, porque é um negócio que você precisa conversar com os personagens um por um, olhar o cenário e procurar pista. Então ele não é tanto de ação assim.
É, e os personagens são bem óbvios, né, quando eles...
É, isso que eu queria dizer, eles são bem óbvios, né? Eu acho que podia ter um pouquinho mais de trabalho a partir da segunda fase. A primeira fase, como intermediária, né? Como introdução, né? Como uma fase introdutória ali ao estilo de gameplay da detetive, eu achei ok. Mas aí eu acho que nas outras eles podiam ter botado um pouquinho mais de trabalho pra botar uns mistérios um pouquinho mais complexos. Eu acho que dava pra botar um pouquinho mais de complexidade sem você estragar a experiência pra o público menos acostumado, sabe?
Eu achei que na fase do detetive ia ter uns desafios de lógica, tipo, ter três personagens pra falar, aí fala assim, olha, o do meio sempre mente. Aí você chega assim, ó, o da direita só fala a verdade. Então, aí você tem que descobrir qual que tá, sabe? Um desafio de lógica, eu acho que seria legal aí.
É, eu acho que seria legal também incluir um desafio de lógica, também senti falta disso. Quando eu vi na primeira fase as três estátuas, eu achei que ia ser alguma coisa nesse sentido. Mas não foi, foi um negócio meio óbvio demais, assim, talvez me deu uma desanimada com a Peach Detetive também. E aí, por último, a sereia, né? Tá ali, não dá pra jogar com ela, né? Outra coisa.
Definitivamente é uma das transformações...
Definitivamente uma das transformações possíveis, né? Tá ali, existe. E é isso, tudo.
Olha, tem um botão chamado no teclado de delete.
Exatamente. Pode sumir com ela, não tem problema não.
A sereia poderia ser muito mais legal. Ela poderia ser um jogo de ritmo, tipo Guitar Hero, sabe? Tipo Taiko no Tatsujin, sabe? Que você tem que acertar as notas no tempo certo.
Tipo aquela fase do Kingdom Hearts, né? Da Ariel, né?
Uhum.
Aí quiseram enfiar um Pikmin genérico, aí não ficou legal.
Não gostei. Pode sumir com ela.
Ó, aqui na minha lista, em primeiro lugar, ficou a Espadachim. Eu adorei a Espadachim, desde a demo, nossa. E eu gosto muito da Espadachim, que é aquela daquele Perfect Dodge, sabe? Igual o da 2B, no Nier Automata. E eu acho que ela equilibra legal as fases de, sabe, de ação desenfreada, hack slash. Eu adorei muito a Espadachim, sabe? E ela dá ataques muito acrobáticos, que ela salta o inimigo, durante o salto ela cai na cabeça dele, ele fica tonto e ela ainda faz um ataque, assim. Eu acho muito legal a movimentação da Espadachim. E ela é linda, né? Visualmente falando, muito linda. A Vaqueira, como eu comentei, pela jogabilidade, né? Que é uma jogabilidade, ambiente de Velho Oeste e jogabilidade muito interessante também, muito de ação e tal. Eu gosto mais de jogos de ação, né? Em terceiro lugar, pra mim, a Patinadora, que é um jogo de ritmo muito diferente, muito incrível e é muito gracioso, muito bonito, né? Em quarto lugar, Kung Fu, que é um jogo de ação bem frenético, assim, com que você derrota vários... Você chuta o inimigo e você derruba um monte. Você gira na coluna e varre todos os inimigos que estão na tela. É muito legal, né? A Gatuna, em quinto lugar pra mim, porque eu achei legal aquele negócio de como que eu vou chegar naquela plataforma? Então ele exige ao mesmo tempo coordenação motora e um certo planejamento, né? Nas fases que tem laser, tem que atravessar negócio eletrificado, e você tem que pensar qual caminho que você vai fazer. Então é muito bom. Ah, Thaís postou a foto da Utena aqui. Peach Espadachim, muito bom mesmo, né? Como não amar? Em sexto lugar, a Ninja, pra mim, porque eu gostei muito das mecânicas de stealth da Ninja, né? O negócio de andar no matinho, se esconder na água, se esconder na parede, eu achei bem legal, né? E depois a Super Heroína, que é um jogo de nave, né? Que você sai destruindo as coisas. Tem uma fase meteórica que eu achei bem legal, né? Detetive, já achei um pouco parado demais pro meu gosto, mas assim, ainda assim foi interessante. Ele é muito fácil, né? Os puzzles são muito fáceis. Eu achei que seria mais legal se tivesse puzzles de lógica, puzzles de encaixe. Eu acho que seria mais legal. Confeiteira, eu não gostei muito porque. Porque exige, é um jogo mais de coordenação motora e velocidade de apertar botão. Eu não me dei muito bem com isso, não achei tão legal. E por último, a Sereia, que é uma pena, que eu achei lindo o visual, lindo, é o mais linda que tem. Só que a jogabilidade ficou devendo. Ele é pouco intuitivo, ele é pouco divertido. Sereia, pra mim, não foi.
Suma, Sereia, suma.
Ah, gente, a Sereia foi só tipo dinheiro desperdiçado. Podia ter colocado mais fases da Ninja.
Ó, então podia ter minigames, né? Tem o minigame da Espadachim, né? Que você faz um musou e você vê quantos bichinhos você consegue matar, né? Podia ter mais minigames, eu acho, né? Com outras, né? Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam da duração do jogo. Pelo que eu vi, se uma pessoa já sabe o que tem que fazer, dá pra terminar o jogo de cabo a rabo em 6 horas. Então é um jogo curto, vamos chamar assim, né? Ele não... Na primeira vez que você jogar, a menos que você seja muito habilidoso, você não vai demorar 6 horas, você vai levar um pouquinho mais, porque algumas fases você vai querer repetir, ou você pode ficar que nem a Thaís na loucura de querer pegar todas as estrelinhas, né? Ficar caçando as estrelinhas, assim. Mas se você for, assim, de cabo a rabo, dá umas 6 horas. Se você for jogar, assim, de boinha, assim, 2-3 dias jogando concentrado, você termina, uma boa. Na verdade, um dia só, se você sentar e falar, vou jogar esse jogo, você termina no primeiro dia que você pegar, você termina. Vocês acharam a duração dele muito longa, muito curta, que vocês acharam boa? Qual a opinião de vocês?
Eu achei boa, porque assim, essa coisa de durar 6 horas, eu acho que é padrão Mario, né? Que se você for jogar um jogo do Mario de cabo a rabo também, eu vi isso na crítica que tem lá no site do Nintendo Blast sobre Mario Wonder. Teve essa mesma crítica, que é um jogo que você termina em umas 4 ou 6 horas, né? O quê? É, eu tava Mario lá na crítica. Aham.
Gente.
Tava lá.
Dá pra terminar em 4 horas.
Sério?
É, cara.
Então eu sou demorada, né?
Não, então, é isso que eu ia entrar agora. A questão de quanto tempo demora, né, o jogo, é mais o quanto você aproveita tudo que o jogo pode te oferecer, né? No caso, assim, se você for fazer o jogo pra terminar ele de cabo a rabo, rapidão, sem pegar tudo que dá pra fazer, sem ficar explorando ali as fases, sem ver onde que dá pra fazer a pose, eu acho que você aproveitou metade da graça do jogo, né? Que é, por exemplo... Aí agora eu vou puxar um gancho pra falar da parte que eu mais gostei do jogo, que foi a dancinha dos ribaltinos. Eu achei aquilo maravilhoso. Meu Deus, eu fico parada 2 minutos depois que ele fica dançando lá. Que lindo! Tudo florido de novo! Aí a Pico dança junto com ele. Sei sei lá, velho, aquilo é muito incrível. Então, assim, se você não for caçar tudo que o jogo tem escondido, igual como você faz em vários jogos aí de RPG, que você procura platinar o jogo, por assim dizer, né? É, sei lá, eu acho que é muito questão de o que você quer fazer com o jogo. Tem gente que só quer jogar o jogo pra falar que jogou, pra falar que zerou, e é isso aí mesmo. Mas é aquilo que a gente tava comentando. Pra gente que, igual o Kata falou, né, que tava querendo um jogo diferente dos jogos pesados que ele sempre joga, né? Pra Lore também, que tava querendo experimentar o jogo da Peach, pra desligar um pouco desses Assassin's Creed que ela joga também, né? Então, assim, eu acho que pra gente, igual a gente, que tava procurando uma experiência diferente, e a gente procura ali realmente tudo que o jogo pode nos oferecer, eu acho que tá uma duração legal, né? Eu acho que todo mundo aqui parou pra pegar todas as estrelas de uma fase, ou, ah, vou voltar lá no andar, vou fazer um minigame e tal. Então, eu acho que dá uma duração legal. 6 horas pra campanha principal, eu acho bem ok. Aí depois, eu não sei vocês, eu, por exemplo, fiquei igual o Kata falou, uns 2-3 dias jogando. Eu achei uma duração justa, achei legal, nada muito diferente do que eu vi o meu irmão fazendo com o Mario Wonder, como eu falei. Meu irmão também ficou jogando uns 2-3 dias pra fazer tudo lá no Mario Wonder também. Então eu acho que não tá nada muito diferente do que a franquia Mario já ofereceu em outros tempos.
Duração do jogo é o seguinte, se tu estiver jogando com a sereia, tá longo, corta. Se tu estiver jogando com a ninja, tá curto, coloca mais tempo. É isso, eu senti isso. O jogo, como ele tem múltiplas coisas pra fazer, múltiplas jogabilidades, o que, na fase que tu mais gosta, tu quer mais. E é nisso que eu acho que o jogo também peca um pouco, né? Porque são, tipo, 3 fases pra cada um. Tem alguns que são 4, né? Porque tem os minigames. Mas eu senti falta porque, putz, eu gostei tanto da ninja. Eu jogaria um jogo todinho só dela. Assim como eu jogaria um jogo só da vaqueira, eu jogaria um jogo só da patinadora. Então, assim, eu achei que faltou mais desse... de ter mais coisa pra fazer nesse sentido, sabe? De você jogar mais com aquilo que você gostou. E não ficar só repetindo a mesma fase, porque, bem, ninguém te ferra, uma hora cansa, né? É isso, eu sinto que é um jogo que tem uma boa duração. Eu acho que as fases têm um tempo certo, por exemplo, pra se você estiver esperando ali a hora de... dá pra ir pro trabalho, você joga rapidinho ali uma fase, consegue ir pro trabalho no tempo certo. Eu acho que é um jogo muito democrático no sentido de tempo. Acho, inclusive, que eles... foi uma coisa que a gente não falou aqui, mas que o tempo de duração das batalhas dos boss são muito boas. E também queria ressaltar que eu gosto muito de como a Nintendo faz os tutoriais dela, porque não parecem tutoriais, sabe? Então...
É, verdade.
E no Princesa Peach, tu tem a opção de sequer fazer um tutorial, assim, nos termos práticos da palavra, porque toda vez que tu vai numa fase nova, toda vez que tu coloca uma roupa diferente, né, a jogabilidade muda, são aqueles 2 botões, né, um pra pular e um pra ação, geralmente. Mas aí, enfim, tem técnicas ali que você utiliza específico pra cada... pra cada transformação que ela tá realizando ali. E a Nintendo te dá a opção de tu apertar X pra ver os controles. Ou de tu descobrir.
Ou não, ou se vira aí.
Se vira, vai descobrir na moda antiga, né? Então, eu acho que isso acrescenta bastante, porque eu por exemplo, raramente apertei X. Eu sou uma pessoa que gosta de ver o tutorial justamente pra tentar descobrir. Mas ali eu achei mais divertido ir na loucura, sabe? Às vezes eu chegava e ficava, mas o que tem pra fazer aqui? E nos bosses não é diferente. Tu tem que se guiar muito na intuição pra entender o que tá acontecendo ali, né? Então, o penúltimo boss, né? Antes de você enfrentar a Ruby, é um leão. E ele tem... é um leão muito legalzinho, tá, gente? Droga, esse jogo é muito fofo. E aí, tu tem... ele... eu fiquei, tipo, eu acho que uns 10 minutos ali, só evitando os golpes dele, sem saber mais ou menos o que eu fazia. Que é o que acontecia lá em Super Princess Peach, né? No DS... que eu cheguei no Bowser e eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, tipo, meia hora lá pulando e evitando os ataques do Bowser, pensando, meu Deus, o que é pra fazer aqui? Foi o que aconteceu com lá. Eu fiquei, meu Deus, o que é pra fazer aqui? E aí eu pensei,
E no gato eu já tava assim?
Né? Não. No...
gato lá me batendo e eu sem saber o que eu tinha que fazer.
O gato eu tive dificuldade.
Eu acho que só o primeiro boss, assim, é um pouco mais amigável nesse sentido, mas por exemplo, ele tem uma multiplicidade de coisas, um cuidado com esses bosses que que me agradou muito. Eu achei muito diferente, não é a mesma coisa, não é simplesmente o personagem no fundo da tela batendo a mão assim e você evitando e dando um ataquezinho e tal. Você tem que fazer coisas específicas, você tem jogabilidades específicas, bem na proposta do próprio Princesa Peach, né? Do próprio Showtime, que é isso, diversificar a coisa. Tem ali uma multiplicidade de mecânicas, né? Utiliza isso. Então, eu gosto muito de como a Nintendo fez os bosses, tá? Das cinemáticas também. Enfim, é um jogo muito, muito bonito. Exceto Serrilhado. Melhor é isso, Nintendo. Mas é um jogo muito bonito e muito bem feito nesse sentido, né? Desse cuidado que eles tiveram. E aí, isso, na questão do tempo, eu acho que é um bom tempo. Eu queria mais fases pra o pós-jogo, sabe? Porque eu certamente jogaria todas da Peach Ninja. Mas tô confiante numa DLC. Olha só, eu pedindo a DLC, ouvinte.
Eu acho que mais minigame pra todas as transformações já resolveria metade das críticas.
Outra crítica que eu tenho é que as estrelinhas que você recolhe é só pra comprar vestidinho e depois pra você decorar o teatro depois que você termina o jogo. E, sei lá, poderia ser usado pra outras coisas, né? Abrir uns colecionáveis mais legais, abrir coisas novas.
De repente pegar do pitch do DS, né? Talvez uma lojinha de habilidades, mais coisas pra fazer com cada transformação, se você quisesse, né?
Mais vida, ou sei lá, você
alguma coisa assim.
Poder, né?
Se tivesse um minigame pra cada, né? Pra você, por exemplo, no Musou lá da espadachinha, se tivesse como você comprar uma habilidade diferente pra, de repente, tentar uma estratégia diferente pra ver como é que você ia ficar. Sei lá, alguma coisa nesse sentido.
Seria legal, sabe? Dar uma utilidade a mais pros itens compráveis em jogo, assim, que você só pode, assim, durante o jogo você só pode comprar vestidinho, e eu achei todos os vestidinhos mais feios que o vestido padrão da Peach, sabe?
Sim, não, pera, calma, eu vou defender o vestido esplendoroso.
Eu vou defender a fitinha da bandeira da Rússia da Estela.
Ela também. Mas também tem
eu fiquei o jogo inteiro com a Estela, a bandeira da Rússia.
Eu peguei essa também.
Eu botei também. Mas depois eu coloquei a preta pra dar um argótico.
E assim, o que vocês acharam do pós-game? As coisinhas que tem pra fazer depois do. Eu não sei se a gente fala ou não. Não sei se é um grande spoiler.
Eu não cheguei no pós-game.
Ó, depois que você termina o jogo, você pode enfrentar os boss de novo. Você pode comprar decorações pro teatro. Você pode refazer as fases, né? Mas isso você já pode fazer antes de terminar o jogo. Então, o que vocês acharam do pós-game?
É o que eu falei. Eu acho que, de repente, ter mais minigame para todas as transformações, né? Não ficar limitado a esses quatro, né? Mas, sei lá, achei ok até. Eu acho que realmente, assim, um boss run, né, que é como tem, eu achei bem legal a ideia. Inclusive, talvez podia ter um modo speedrun também para as fases, né, para você não ter que se preocupar em pegar todas as fases.
Seria legal.
Tiver um timer, assim.
O modo speedrun.
Um modo speedrun, acho que talvez melhoraria um pouco também essa questão.
Para mim, eu não cheguei no pós-jogo, mas pelo que vocês falaram, não parece muito atrativo, não. É isso, eu acho que no final das contas falta... Falta mais fases. Ou mais minigames.
São só três por transformação, né? Aí se você gosta muito daquela personagem, o que te resta é ficar repetindo as fases daquela personagem, né?
Pois é, então eu acho que é isso. Porque, ai, da Coral Teatro... Ai, eu tenho que falar. Que trilha sonora boa. Quando você...
A trilha sonora é ótima mesmo.
É muito boa. Eu menos a da sereia, mas... Mas assim, quando tu tá no teatro e tu ainda não completou isso, em um dos andares, por exemplo, no térreo, e tu não completou as quatro fases e não fez o boss daquele andar, tem uma música, aí é um clima mais tenso, tá todo mundo com medo ali e tal. E aí quando tu resolve a situação, né, e aí de repente é outra música, é uma coisa mais receptiva, clareia, é muito bom. A Nintendo gosta muito de fazer essas ambientações, então ficou excelente.
E não é só a música, né? O clima, assim, ele é meio sombrio, assim. Aí, quando você liberta o andar, ele fica muito mais colorido, muito mais alegre, os bichinhos pulando. A Nintendo faz muito bem essa parada, né?
É, e depois, tipo, nos andares de cima tem um carinha que pergunta: está seguro nos outros andares? E eu fico, tipo, com o coração partido. Eu olhei pra ele e falei: eu vou resolver aqui também, tá? Mas aí. Enfim, o jogo é muito. É muito legal. O sentimento que fica é um quero mais. O sentimento que fica é que ele tá incompleto, porque você quer mais. Você quer mais daquilo que você mais gostou. E nesse sentido, eu acho que é o grande pecado de Showtime. É não te dar mais daquilo que você mais gostou.
A gente comentou no começo, né, sobre ser um jogo talvez voltado pra crianças ou não. Vocês acham que ele é um jogo voltado pra meninas? Existe isso de jogo pra meninas ou não? Qual a opinião de vocês?
Ah, cara, eu acho que não vejo como um jogo de meninas, mas eu vejo como um público com muito apelo para as meninas, né? De repente tentando chamar ali, né, nesse tempo que a gente vive dessa coisa de protagonismo feminino, né? Muitas de nós aqui, de repente, nos interessamos mais pelo jogo justamente porque a Peach era a protagonista, né? Como jogar com a Peach ter esse momento dela de heroína, né? Então, assim, vejo como um jogo com muito apelo feminino, sim, né? Muito, muito chamativo para o público feminino, mas como um jogo de meninas propriamente dito, eu acho que não, sinceramente falando.
É, eu concordo com a Thaís, eu acho que eles, obviamente, a publicidade, bem, lançaram no mês de março, mês das mulheres, colocaram a cor predominante rosa, que, pasme, né, uma cor que é relacionada a meninas, enfim, colocaram uma estrutura meio que de marketing voltado para o público feminino. Mas honestamente, eu acho que dá pra se divertir se você for homem também, viu? Não vai cair o seu pênis se você jogar Peach Showtime. E isso vai ser cortado.
Olha, eu joguei e me diverti muito. E eu acho que o cara que, sei lá, que não vai jogar nem esse jogo, nem o Super Princess Peach, porque é jogo de menina, tá deixando de jogar ótimos jogos. É um jogo super divertido. Eu adorei, sabe, jogar o Super Princess Peach. Mas o que eu queria comentar aqui é como eu achei interessante que eles pegaram esse universo, que essa temática de brincadeira que atrai, que normalmente as meninas gostam de brincar, e conseguiu transportar pro jogo. Eu sei porque, assim, eu tenho uma filha menina pequena agora, né? E ela brinca comigo, eu brinco com ela, e ela pega as bonecas dela e fala: papai, agora eu sou médica. Papai, agora eu sou uma veterinária. Papai, agora eu sou uma super heroína. Papai, agora eu sou uma princesa. Papai, agora eu sou a rainha dos unicórnios. Então, brincadeira de menina, né? É a seguinte: ela pega as bonecas dela e ela cria um mundo de fantasia onde a cada momento ela tá desempenhando um papel diferente, sabe? Ela experimenta papéis diferentes na imaginação dela. E eu achei como isso foi transportado de maneira perfeita para esse jogo, sabe? Que é a oportunidade de você jogar com a Peach como personagem base, só que você experimentar diversas realidades e universos e profissões. Eu fiquei pensando, cara, olha a oportunidade que a Mattel perdeu de não fazer um jogo desse para Barbie.
Eu ia falar isso agora, olha aí a propaganda do filme da Barbie aí nesse momento.
Eu ia dizer isso, a Peach é a nossa Barbie, a Barbie da Nintendo.
É, então aí a Nintendo transformou a Peach na Barbie da Nintendo e casou super perfeito. Então é uma jogabilidade muito divertida, muito incrível, que conversa muito bem com o seu universo das meninas, né, do jeito de brincar das meninas. Não deixa de ser legal para os meninos, para até homens adultos, como é o meu caso. E eu achei muito interessante essa variação de jogabilidade. É muito legal, porque você não enjoa. Você joga uma hora com a super heroína, depois você joga com a detetive, depois joga com a patinadora, com a gatuna, e tem sempre uma jogabilidade diferente. E são jogabilidades curtas, curtinhas, fases de 5 minutos. Então não enjoa, e você pode escolher o que você vai fazer na próxima atividade. Isso eu achei muito legal, como eles conseguiram fazer essa dinâmica de jogo. Então eu tenho esperança que esse jogo venha se tornar uma franquia fixa da Nintendo, que a Nintendo faça outros showtimes mais pra frente, talvez com outras princesas, talvez continue com a Peach, mas em outros cenários, talvez com outras profissões. Pô, seria incrível, sabe? Quantas possibilidades não tem?
Porque é isso, se tu tá procurando um jogo hardcore, não é Princesa Peach Showtime. Esse jogo, ele é, obviamente, um jogo mais casual, e é bastante divertido. Não é por isso que ele não é divertido, ele é bastante divertido. E dito isso, eu também espero que ele se torne uma franquia. Eu espero que ele se torne um jogo que a gente consiga ver ele aí não anualmente, porque a Nintendo não é dessas, mas assim, geracional, né? Que toda geração a gente tem um showtime. Na verdade, eu espero um pouco antes disso, por favor, Nintendo. Porque é isso, ela fez coisas maravilhosas com esse jogo. E eu espero ver, por exemplo, a Ninja de novo, mas eu também espero ver coisas novas, né? Vestimentas novas, transformações novas. Então fica aquilo, aquele misto. Eu quero um Showtime 2 com as mesmas coisas que tem nesse Seta Sereia num segundo jogo. Ou eu quero tudo novo, sabe? Então, a real é que eu espero que a Nintendo olhe pra Showtime com mais carinho. A partir de agora, eu espero que venda muito bem, assim, eu fiz questão de comprar esse jogo, e olha que o ouvinte sabe que eu sou mão de vaca, então eu fiz questão de comprar esse jogo, assim, logo na pré-venda, logo no lançamento, porque, pra dizer assim, pra mostrar pra empresa, né, é isso que eu quero mais disso, eu quero que vocês transformem numa franquia, por favor, me tento.
Olha, ao mesmo tempo que eu vejo como muito positivo isso que a Nintendo fez com o Showtime, né? Voltando um pouco a essa questão das críticas, aproveitando o gancho aí que a Lori falou que se você tá procurando um jogo mais hardcore, talvez não seja esse o jogo. Ao mesmo tempo que você tá esperando, como a gente falou na demo, um Mario com skin da Peach, esse jogo também não é pra você, né? O jogo do Mario ainda tá lá, a franquia do Mario ainda existe. Você não é obrigado a jogar o jogo da Peach, só porque é um jogo da franquia do Mario, né? Então, assim, eu acho que é um jogo mais pra pessoas com a mente mais aberta, né? Assim, de querer uma coisa com jogabilidade diferente, mas com personagens do universo do Mario, né? Pessoas que estejam dispostas a investir um tempo pra dar uma chance pro que o jogo tenha a oferecer, né? Eu também espero que seja uma coisa mais fixa da Nintendo, né? Sinceramente, assim, pela temática do jogo, né? Essa coisa do Showtime ter diretamente a ver com o teatro, talvez não vejo como isso vir novamente, né? Mas de repente, sei lá, uma coisa mais parecida, né? No cinema, uma coisa ali já mais pronta, né? Ou sei lá, ou até talvez outra coisa completamente diferente, talvez um jogo focado na jogabilidade ali, levando em conta que Peach Showtime talvez seja experimental para novos estilos de gameplay usando a Peach, né? Como a gente estava comentando. Ah, um gameplay que seja mais parecido só com a jogabilidade da Ninja. Um gameplay que seja mais parecido só com a jogabilidade da Sereia. Mentira, esse não. Esse pode ignorar para deixar pra lá. Né? Mas enfim, alguma coisa nesse sentido também, né? De botar a Peach em novos cenários. Isso com certeza eu acho que pode ser uma ideia fixa, sim. Né? Não demorar esse tempo todo entre o Super Princess Peach e o Peach Showtime pra lançar alguma coisa nova com a Peach, ou com outras princesas, como falou o Kata, eu acho que essa é uma ideia maravilhosa. Eu acho que diversidade aí pra abraçar diferentes tipos de jogadores, eu acho que sempre é positivo, né? Todo mundo vai ter sempre alguma coisa diferente aí pra jogar.
Eu vejo as continuações desse jogo sempre acontecendo no ambiente de teatro, porque a ambientação de teatro foi um negócio muito legal. Os cenários mudam como cenários de teatro. Como eu disse, tem elementos de cena, tipo o cavalinho da vaqueira, que é um cavalo cenográfico, né? O trem, as naves que aparecem na super-heroína, tudo. Ele é todo um ambiente lúdico de teatro. Então, quem gosta de teatro, com certeza vai se animar, vai se identificar com esse negócio. E é o pretexto perfeito para ela ficar trocando de papéis, assim, não ser estranho. Assim, porque é fácil, assim, ela troca de papéis porque ela tá numa peça diferente, né? Tanto que, se eu não me engano, cada fase, as fases aqui não se chamam fases, se chamam atos, né? Que é igual ato de teatro. E isso é muito legal. Eu achei a sacada de usar um teatro para justificar ela mudar de papéis, eu achei genial, de mestre. E a música, a ambientação, os cenários que remetem ao teatro, perfeito, tudo perfeito. Para mim, as continuações desse jogo tem que continuar no teatro. Eu aceito a volta da Ruby ou de outro vilão, assim, também invadindo o teatro, mas aí a Peach com profissões diferentes.
Mas aí, de repente, né, em vez dessa coisa de... Não sei, de repente, de ter um vilão, assim, que tá tentando tomar o teatro, talvez fique repetitivo, né? Então, por isso que eu não vejo acontecendo de novo. Porque eu, sinceramente, não imagino como ele jogaria uma problemática pra jogar no teatro de novo, entende?
É verdade. Ah, Nintendo, arranja um pretexto aí. Eu quero cinema.
Você vira aí, Nintendo, dá um jeito aí.
E por último, eu acho que depois de a gente falar tudo, eu acho que tinha pra falar. Eu só quero dizer que eu senti falta. Na verdade, não sei se vai ter ainda. Vocês podem me dizer como vocês terminaram o jogo. De referências a Super Peach. cadê o guarda-chuva?
Não teve.
Não tem, infelizmente. Não temos o Perry. Perry, cadê você?
Ao Mario a gente tem, porque no Detetive, a estátua que rouba tem um bigodão do Mario.
Uhum. Olha, abandonaram mesmo. Eu tava na esperança de ter uma referência do Super Princess Peach, mas até agora não vi.
Ah, é um Perry jogado no fundo do cenário. Eu só esperava isso, gente.
Também. Ou que a estátua roubada tivesse um guarda-chuva no ar.
Qualquer coisa, um guarda-chuva, gente. Era só enfiar um guarda-chuva em qualquer lugar, entendo.
Sim, poxa, Nintendo.
Pobre Perry.
Foi perdido para sempre.
Olha a mensagem!
Então, gente, vamos ler agora os comentários dos últimos programas aí. Então, teve bastante comentários, né, nos últimos programas, e vamos lê-los, os comentários dos ouvintes. Se você quer que a gente leia o seu comentário, coloque também ou nos comentários do Spotify ou nos comentários lá do Nintendo Blast, que a gente lê aqui no programa.
O primeiro comentário aqui foi no episódio Nintendo Girls, as personagens femininas mais marcantes da Nintendo. Foi deixado pelo Paulo Alexandre, que disse: lembrei da coelhinha parceira do Conker, mas a lembrança, na verdade, é do jogo Conker's Bad Fur Day no geral. Inacreditável em se tratando praticamente de jogo Nintendo na época. Olha, eu não lembrava do Conker. Eu fui procurar na internet rapidinho aqui. Aí quando eu vi a imagem, eu falei, ué, isso pra mim é familiar, e abria o resto.
É um jogo todo errado. É incrível que tenha saído do console Nintendo.
Como é que a Nintendo deixou isso passar, gente? Fica aí, né, a questão.
Enfim. Marcante aí a coelhinha. Obrigada pelo seu comentário, Paulo.
Então, os comentários do Yuzu contra a Nintendo. No nosso site, o usuário TestTest comentou: a Nintendo só criou mais problema. O emulador é de código aberto, já tem vários outros projetos com outros nomes. Não adianta de nada a Nintendo ficar chorando. Então, é isso, uma coisa que a gente comentou no programa, né? A Nintendo não vai conseguir acabar com a pirataria. Não tem como acabar com a pirataria, né? Mas ela faz esses esforços, eu imagino eu que a intenção é intimidar. É falar assim, ó, eu peguei o cara que fez esse negócio de pirataria aqui, olha o que eu fiz com ele. Ele mostra o cadáver dele, assim, ó, na praça. Ele pendura o cadáver em praça pública. Fala, veja o que eu fiz. Quem que vai fazer agora, entendeu? Ele faz como intimidação. Agora, acabar com a pirataria mesmo, eu acho que não tem como.
Acabar ela não vai, mas ela pode tentar, não é mesmo?
Ela não sabe se ela não tentar, né? Ou não, ela já tem. Então...
Não é isso, né?
Aproveitando aqui, então, vou ler o comentário do nosso episódio Super Princess Peach, do DS, relembre o primeiro exclusivo da princesa. Então, o Júnior Araújo, trazendo aqui palavras de todos nós, comentou: parabéns, pessoal, muito bom.
Ah, o Júnior Araújo curtiu que a gente fez um podcast do Super Princess Peach.
Sim, ele resumiu muito bem aqui o que todos nós pensamos sobre esse jogo, como a gente falou o tempo todo lá, né? Que é um jogo realmente incrível, muito bom realmente. Parabéns a todos os envolvidos naquela criação daquele Dark Souls rosa.
Perry, você será sempre lembrado em nossos corações.
Só fico chateado que o Perry foi abandonado no rolê, né, meu?
Exatamente, então vamos torcer aí, nós junto com o Júnior Araújo e todo mundo que gostou daquele podcast. Vamos torcer para a volta do Perry aí numa referência mais bem feita da próxima vez, né? E aguardemos aí a volta do nosso querido guarda-chuva.
E para terminar aqui a nossa sessão de comentários, né? Lá no podcast do Pokémon Fire Red, né? Que infelizmente eu não pude participar, mas foi um especial de 20 anos, né, do jogo, lá do GBA. O Flávio, meu Deus, o que é que eu tenho hoje? O Flávio Rocha Ferreira comentou: a pessoa diz aos 37 segundos, minutos, que Pikmin... Pikmin. Que Pikmin. Que Pokémon Let's Go não é nem jogo. Tá errado isso daí. Isso em caixa alta, tá, gente? Nota do...
Então, esse comentário foi do Luigi. O Luigi tava comentando com o Victor, né, sobre Pokémon Let's Go. Aí o Luigi fala que Pokémon Let's Go não é nem jogo, né? Então, assim, entre os jogos de Pokémon, o Let's Go realmente ele é o que tem a jogabilidade mais casualzona, né? Então, muita gente concorda com esse comentário do Luigi, que ele não é um jogo de Pokémon de verdade, né? Mas é o que eu falei, todo jogo tem o seu direcionamento, né? Como eu contei a história durante esse programa aqui, o pai idoso de um amigo meu quer jogar Pokémon, mas ele não tem costume com videogame. Eu indiquei pra ele jogar o Pokémon Let's Go e ele tá amarradão lá, jogando Let's Go Pikachu, sabe? Então, pô, que bom que existe esse jogo, sabe? Achei legal. Gente, claro que o Luigi falou que o Pokémon Let's Go não é jogo, ele falou brincando, tá, gente? Claro que o Luigi considera o Pokémon Let's Go o jogo, né, né, Luigi?
Eu ainda não joguei o Let's Go, mas eu tô louca pra jogar esse jogo. Quer dizer, eu joguei na época, porque um amigo tinha. Aí eu dei uma jogadinha rápida, assim, só pra ficar na vontade. E depois eu fiquei, eu preciso comprar esse jogo. Só que eu não acho que ele vale o dinheiro. Se com o dinheiro dele eu posso comprar Scarlet Violet, por que eu vou comprar o Let's Go? Então, assim, isso sou eu, tá, galera? Se ele fosse um pouco mais barato, talvez eu comprasse. Alô, Nintendo.
Eu tô esperando a lendária promoção da Nintendo no jogo do Pokémon Let's
também.
Nintendo baixar, a gente tem um programa sobre isso.
Exatamente.
E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, você já jogou o Princess Peach Showtime? Você pretende jogar? Quais as suas transformações favoritas? Quais as que você menos gostou? A que você menos gostou, você quer a sereia, tá? Coloque sua opinião aqui nos comentários. Gente, vocês já pensaram, meninas, tem alguém que adorou a sereia e a pessoa vai ficar muito chateada com a gente?
Se você gostou da sereia, você é meu inimigo. Mentira, não é assim também, não. Mas, pô, respeito a opinião de todo mundo aí, né? Mesmo você tendo gostado mais da sereia, né? Respeito a sua opinião. Inclusive, convido você a vir aí nos comentários e me dizer por que você gostou da sereia. Adoraria ouvir. E quem sabe você mudar minha opinião e no próximo episódio eu já venho aí com uma opinião diferente.
E esse é o NBlastCast, todo domingo às 21 horas, um programa novinho para você começar a semana com um podcast para ouvir a caminho da escola, da faculdade e do trabalho ou do teatro. Somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre esse universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até a semana que vem. Valeu!
Valeu, galera!
Tchau, tchau!
Edição e sonorização feitos por Luigi.